Fica a dica, o FMG Educativa 104,5.
De volta aqui com o nosso Pensar em Educação, Pensar o Brasil, e aquela hora muito legal. Todo mundo já está, inclusive, reverberando, acostumando a compartilhar, dizer que gostou. E que bom que vocês gostaram tanto. Vamos para mais uma edição do nosso Pensar com as Crianças. O que, que será que o professor Sandro arrumou para a gente nesse episódio do Pensar com as Crianças? Vamos conferir?
Olá, chegou a hora de pensar com as crianças. Uma produção do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Infância e Educação Infantil da Faculdade de Educação da UFMG e o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Manda aí, tô pronto.
Pensar com a gente.
No programa de hoje, as crianças nos convidam a pensar sobre um tema que, infelizmente, é uma marca horrível de nossa sociedade: a discriminação social em razão da cor da pele. Desse modo, perguntamos às crianças o que é o racismo. E o Carlos Henrique, menino preto, morador do bairro Pompeia, em Belo Horizonte, respondeu:
preconceito pela nossa cor.
Já o Cleiton, que é irmão do Carlos Eduardo, nos apresenta a seguinte definição:
racismo é quando uma pessoa branca e outra negra, a branca não gosta da negra e faz o racismo, chamando ela de gorda, feia, careca. Isso é o racismo.
Para Letícia, menina branca e moradora do bairro Parque São João, em Contagem, o racismo é uma forma de discriminação.
Racismo é quando uma pessoa chama a outra falando da cor da pele.
E essa discriminação pode ser extremamente ofensiva, como aponta o João Samuel, irmão da Letícia, e que também mora no Parque São João, em Contagem.
Racismo é uma coisa que não se deve usar. É chamar os outros de preto, negro, macaco.
Para o Arthur, que mora no bairro Cardoso, em Belo Horizonte, existem fortes ligações entre o racismo e as condições de classe.
Racismo é uma coisa muito feia. É quando tem um negro e um branco no mesmo ambiente. Aí o branco começa a maltratar o negro. Tipo assim, sai daqui, você não pode ficar aqui, você é negro. Começa a maltratar e machucar essa pessoa. Racismo também é tipo assim, tem o pobre e o rico. Aí o rico começa a falar mal do pobre. Sai, você não pode ficar aqui não. Você não tem dinheiro. Você não pode, tipo assim, você não pode estudar aqui. Nossa, o brinquedo é muito feio.
E o Diógenes, que mora no bairro Presidente, em Diamantina, nos ajuda a pensar que a experiência do racismo, para quem a sofre, é no mínimo uma experiência desagradável.
É a pessoa que me fala de macaco, usa minha cor e fala de mal de mim.
Também perguntamos às crianças quem são as pessoas que mais sofrem com o racismo. E entre elas, foi unânime que pretos e pardos são as maiores vítimas dessa forma de preconceito.
As pessoas que mais sofrem racismo, negras, LGBTs, mas que mais sofrem mesmo são negros.
As pessoas que mais sofrem são os negros.
As pessoas que mais sofrem racismo são as pessoas negras.
E o que dizem os especialistas?
E para a gente continuar a pensar com as crianças, convidamos a Lisa Minelli, mestre em educação pelo UFMG e atualmente doutoranda também por essa mesma universidade. A Lisa é professora da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte e vem desenvolvendo, tanto em suas pesquisas quanto no trabalho com as crianças de BH, programas e projetos para a educação das relações étnico-raciais e educação antirracista. Ô Lisa, conta pra gente, como o racismo atravessa a educação das crianças?
Bom, eu acredito que o racismo atravessa a educação das crianças a partir da falta de compromisso de algumas professoras em não querer trabalhar com as relações étnico-raciais na educação infantil, né? Aí, a partir disto, nós percebemos o atravessamento do racismo, quando uma professora não media, não faz a intervenção ali no ato de um racismo entre as crianças, ela silencia, como diz a Eliana Cavaleiro, né, em seu livro, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Há um silêncio, finge que não está vendo, finge que não é racismo, aí atravessa a educação das nossas crianças. Eu acredito que é assim que o racismo acontece na educação, em qualquer nível, tá bom? Que não existe a intervenção, a mediação, os trabalhos para as relações étnico-raciais, ele está ali, o racismo está ali.
Também perguntamos às crianças sobre como podemos combater o racismo. E elas apontaram estratégias importantes.
Podemos combater o racismo como, tipo, as pessoas não julgar as outras. Então, qualquer pessoa branca que vê uma negra na rua, cumprimenta, conversa, para saber do entorno da pessoa, para depois julgar e fazer racismo. Assim a gente podemos combater qualquer coisa. O racismo, qualquer tipo de coisa assim, a gente poderemos combater.
Sendo nós mesmos.
Não fazer mais isso porque isso é errado.
Falando com as pessoas que todo mundo é igual.
E vamos aproveitar mais um pouco a participação da Lisa nesse programa em que as crianças decidiram pensar sobre o racismo. Lisa, como podemos organizar a educação de modo a combater o racismo e outras formas de discriminação?
Olha, eu observo que nós podemos organizar e combater o racismo só mesmo a partir das formações, dos estudos. Eu sei que isso não garante que todos vão trabalhar, vão combater o racismo, mas começa a despertar. Você está entendendo? Desperta algo ali. Olha, alguns vão brigar mesmo. É lei, tem que ser cumprido, temos que ter aqui. E isso é muito bacana. Vamos nos organizar, vamos produzir. E aí, a criança, todas as crianças pretas e não pretas, elas são atingidas, né? E todas ganham quando a instituição, a escola se organiza para promover as relações étnico-raciais, as práticas pedagógicas que contemplem as questões étnico-raciais na educação. Todos ganhamos, todos nós.
Ô Ô, Lisa, a gente compreende perfeitamente. E o programa de hoje me fez lembrar de duas figuras importantes na luta antirracista no mundo. A primeira delas, Nelson Mandela, que dizia que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Olise, a nossa conversa hoje, em parceria com as reflexões das crianças, também me fez lembrar da Angela Davis quando ela diz que numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. E assim, chegamos ao fim de mais um Pensar com as Crianças. Até a próxima!
Até o próximo programa!
Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está...